estaria fazendo a Santa Luzia, não é, com uma permuta diária na questão envolvendo cascalho, um volume de cascalho no quantitativo de 115 mil metros quadrados, que envolve o senhor Joaquim Dias Libarino, inclusive ex-vereador, não é? E o valor avaliado do imóvel da prefeitura na ordem de R$ 342.100 pela Porto Engenharia. O que é que aconteceu? Desde 2007, é bom que a população saiba, desde 2007 a prefeitura utiliza aquela área para estar tirando cascalho para a zona rural, inclusive para o próprio aterro sanitário e várias intervenções na área urbana. Então, desde lá para cá, houve momentos de tentativa de regularização e quando se fazia as correções, estava em período eleitoral. Quando se chegou a um consenso, não é, o ex-vereador ele estava com mandato, não poderia ser feito. Hoje ele não tem mandato, não é? Então, quando deu entrada, qual foi o volume de discussão? Olha, você tem uma estimativa de uma área avaliada em R$ 342.100. Você tem 115 mil metros cúbicos de cascalho que a prefeitura ela tem que ter a responsabilidade de resolver definitivamente essa questão. Então, houve um entendimento das comissões que deveria fazer essa permuta sobre esse cascalho, uma vez que você irá continuar precisando retirar esse material em grande volume de lá. Então, está se buscando transformar, não é, um projeto de lei em elementos primários para dar subsídio a serviços que vão ser feitos em Vitória da Conquista. Você pode fazer o debate da natureza política, mas a gente não pode estar diante desses elementos técnicos que estão sendo apresentados, que foram apresentados para a Câmara, de laudos de avaliação, de confronto de projetos anteriores em governos passados, com laudos também de avaliação, as pessoas começarem a colocar em dúvida ou em xeque, como se tivéssemos relações promíscuas com alguma empresa de Vitória da Conquista ou com o governo municipal. Eu acho que a gente tem que ter respeito, nós temos um mandato, né? Nós temos uma história construída com muito zelo e nós não vamos nos deixar ludibriar por interesses torpes que a gente percebe muitas vezes nas relações políticas. Há de se entender, Nildo, que quando a gente tem feito essas discussões na casa, em diversos momentos, recentemente tramitou um projeto de extensão, de transformação de área rural em extensão urbana. Eu fiz vários pedidos de vista, fizemos várias emendas, não é? E o comportamento de diversos empresários de Vitória da Conquista, desde a época também que ocorreu a permuta daquela área ali subindo ao Cruzeiro do lado direito, não é, para uma futuro possível construção de uma praça, com uma área ali também no Candeias com a empresa Prates Bonfim. Todo o comportamento na maior lisura possível. A gente observa os comportamentos desses empresários da E2, né, da própria Prates Bonfim, né, da própria Pel, né, você vê o pessoal que está trabalhando Campos Vivantes, o pessoal que chegou aqui do Alphaville. A Câmara se comportou, né, observando os elementos técnicos, os elementos jurídicos e tratando Vitória da Conquista com respeito para que ela continue expandindo de forma planejada. Então, nesse aspecto, a gente tem buscado tentar acertar o máximo possível. Nós não somos perfeitos, mas uma coisa vocês podem ter a tranquilidade. Todas as vezes que o governo anterior, o prefeito Guilherme, encaminhou o projeto, nós poderíamos ter diversos questionamentos, mas sobre dúvida, do ponto de vista ético, nós nunca tivemos sobre o prefeito Guilherme Menezes. E até a presente data, nós não tivemos ainda nada que colocasse em xeque qualquer membro da gestão sem nenhuma prova concreta. Então, vamos parar com essas atitudes, não é, que coloquem em dúvida a Câmara Municipal. Nós temos tido cuidado, não é, são 21 vereadores, cada um tem sua responsabilidade pelo mandato, mas posso dizer que temos trabalhado os 21 para fazer o melhor pela nossa cidade.
É, o que nos chamou a atenção, inclusive, no comentário que circulou em redes sociais, vereador, foi o que o senhor, inclusive, já adiantou, de que a Câmara teria aprovado esse projeto sem ao menos olhar para ele, sem mesmo uma discussão. Inclusive a questão de no último dia de votação ter sido muito rápido. Inclusive, o comentário diz que a Câmara sempre vazia, então como se aproveitasse naquele momento da circunstância para que esse projeto fosse aprovado. Mas como o senhor mesmo falou, foram quatro sessões, foram avaliações e mais avaliações feitas nesse projeto, então não procede essa informação, né?
Benildo, eu acho que é até importante quando esses questionamentos vai a público, até para gerar o debate. Talvez estamos falhando na condição de vereador, né, da própria casa, de ampliar mais o debate para a cidade, de convocar a população, talvez de manifestar, de um melhor esclarecimento, cada projeto, quais são seus objetos, quais são seus elementos de análise, para que a população a gente possa ventilar antes de um fato, não é, que gere dúvidas, ele de fato possa virar a palavra no cotidiano de todos nós. Talvez a nossa estratégia de comunicação precisa ser revista enquanto Câmara, enquanto membro da Casa. Eu não considero nem muito negativo, às vezes, as insinuações, até porque nos dá o direito também de você poder responder e esclarecer. Uhum. Então, o que precisa, talvez, é a gente melhorar a linguagem da Casa, a linguagem da Câmara, a comunicação da Câmara, né, com os diversos meios de comunicação da cidade, né, reconhecê-los, né, que eles têm, né, toda a condição dentro da democracia, de forma autônoma, de fazer seus comentários da forma mais diversificada e plural possível. E a gente não pode querer fazer o contrário da democracia. Agora, o que a gente precisa é que essas informações, antes de serem levadas a público, né, que a gente possa aprofundar melhor esse debate, que a gente possa ter um espaço melhor apropriado, e talvez a Câmara tenha pecado nessa situação, em parte, não na sua totalidade, uhum, mas em parte. Então, nesse sentido, inclusive, assim que a mesa diretora retornar seus trabalhos, né, eu vou propor que a gente tenha uma mudança nessa estratégia de comunicação do que está tramitando na Câmara, do que está sendo discutido e aprovado. Porque quando acontece, muitas vezes, uma votação em um plenário de um projeto, né, você já teve a discussão nas comissões, o vereador, ele pediu a parte, ele aparteou numa comissão, ele fez a discussão, né, se ele, quando vai para o plenário, se aquilo que ele observou não foi atendido, ele pede vistas, está previsto no regimento da casa, e aí ele coloca as emendas para que o plenário venha avaliar juntamente com a comissão a sua aceitação ou não. Então, nesse sentido, talvez a gente precise esclarecer que muitas vezes os projetos que chegam no plenário apenas para votação, as discussões já ocorreram nos seus espaços internos legais das comissões.
E fica parecendo que só aconteceu naquele momento, né? Então teve um processo anterior, né?
Exatamente, porque um projeto, ele, para entrar na casa, ele precisa ser lido em plenário. A partir daí é distribuído para as comissões. Um caso como esse, ele tem que ir para a Comissão de Legislação e Justiça, e ela observa a necessidade da Comissão de Atos do Executivo e de orçamento, uma vez que envolve relação também de recursos. E aí, sobre esse olhar, se verifica os elementos legais, registro, atualização cadastral, a questão da avaliação, quem são as empresas. Essas empresas, ao apresentar laudos, elas já apresentaram anteriormente, por isso que nós pegamos a avaliação da mesma empresa no governo anterior, da área das mesmas glebas, não é, para que a gente pudesse fazer um comparativo, para não ter, né, nenhuma possibilidade, né, de nenhuma vírgula de dúvida. Agora, é evidente que muitas vezes a nossa estratégia de comunicação para a cidade, ela esteja aí, né, tendo um ruído, e a gente precisa talvez corrigir para que esses elementos não venham a colocar em dúvida. É evidente, né, que você tem um ano, né, de 2017, um ano diferente, Vitória da Conquista, você tem um governo que foi eleito majoritariamente por ampla maioria de votos, você tem uma situação de um governo que ele sai da gestão da cidade após 20 anos, e nessa disputa do campo da política, nós temos que priorizar o crescimento, desenvolvimento econômico e social do nosso município, porque fazendo isso, cresce a nossa população, melhora a qualidade de vida e de saúde, da educação, da infraestrutura urbana, das condições de moradia. Eu acho que esse é o objetivo central. Então, esse debate, ele sempre vai ser sempre esquentado, porque você tem uma disputa política que está em curso, não é? Mas nós não podemos perder a responsabilidade de cumprir o nosso papel na condição de vereador, de morador de Vitória da Conquista, né, e do nosso compromisso social e econômico que a gente tem em desenvolver esse município.
Vereador Cory está conversando conosco nessa manhã, 8:37. Tem uma pergunta de um ouvinte, ele não se identifica, mas ele diz o seguinte: bom dia, Nilton, quero alertar o vereador que a Câmara está esquecendo que a área do Vila América, além de ser maior, é uma área adequada para a construção de casas populares para a população carente da nossa cidade. E a área do Clube Social só serve, no máximo, para uma praça, e lá já tem uma praça enorme. Porque, inclusive, há alguns comentários de que nada oficial, nem por parte da prefeitura, essa informação, que poderia se ampliar a Praça Sabarreto, né? Com relação à participação desse ouvinte, o que, é que o senhor poderia responder, professor?
São duas coisas. Por exemplo, quando foi encaminhado em outubro de 2016 o projeto 023, era uma permuta de parte dessa mesma gleba que está sendo permutada com o Clube Social, na troca com o terreno do Clube Social, e não estava destinada exclusivamente para moradia. Porque se assim tivesse, aquela região não poderia ser feito outro tipo de edificação que não fosse moradia e moradia popular. Uhum. E não está escrito isso. Inclusive, eu vou até solicitar aqui o ouvinte que nos enviou essa pergunta que nos ajude a aprofundar, identificando onde é que está escrito isso, que não tem escrito isso. Segundo aspecto, né, quando eu coloco do projeto de 2016, fazendo a permuta que não passou por conta do período eleitoral, com a avaliação e tudo, aquela área estava aberta para permuta, não somente para moradia.
Não tinha nenhum empecilho.
Não tinha nenhum empecilho. Quanto à questão se o governo vai priorizar para moradias populares, aí um outro debate que pode ser feito. Esse é um elemento que pode ser feito. Quanto à questão da utilização, né, da área do clube social, né, ele pode ter muitas utilizações. Inclusive, né, o governo Guilherme, ele tinha um debate muito positivo, que era atrair para a Vitória da Conquista o Centro Cultural do Banco do Nordeste. E que um dos empecilhos é porque seria em parte daquela praça, logo de frente ao Clube Social. Uhum. Né? Então, por falta de terreno, e foi a área que o Banco do Nordeste considerou, né, de melhor avaliação para a construção, nós perdemos aquele projeto por falta desse terreno. Então, eu entendo que aquela área do clube poderá, inclusive, ser utilizada para a construção de um possível centro administrativo, para estar com várias secretarias atuando ali. Você pode atrair um centro cultural, como do Banco do Nordeste, ou de qualquer uma outra empresa, tanto pública, né, para que a gente possa ter investimentos tanto na área da educação como da cultura para o nosso município. Ou seja, você pode fazer um planejamento administrativo para diversas áreas, né, de atuação de secretarias. Então, limitar a dizer que vai ser somente de uma praça, eu não tenho isso no projeto. O projeto está aqui, está em minha mão, não tem nenhuma linha falando que aquela área do Clube Social será uma construção exclusiva para a praça. Então, gostaria até que o ouvinte me ajudasse, né, a identificar onde é que está escrito. Se alguém disse, né, do governo municipal ou de algum outro setor, então caberá essa pessoa dar a melhor explicação, né, mas o que tramitou pela casa não tem essa finalidade. Está claro que é uma área de permuta para que o governo municipal ele destine a sua utilização.
Muito bem. Eu acho que já ficou de forma ampla, clara e objetiva os esclarecimentos do vereador com relação a essa questão. Agora, o próprio ouvinte nos mandou um recado, se ele quiser até manter contato, né, com o próprio vereador, né, pode estar fazendo isso, né? Inclusive, até a título de ajudar nesse processo todo aí.
Pode dar meu telefone, é o 77-988-24-9059, porque o objetivo nosso é tirar o maior número de dúvidas possíveis.
Muito bem. Mas, vereador, o assunto agora, vamos mudar um pouquinho. Tem uma pergunta aqui da Mara.